começando os nossos trabalhos, entramos, portanto, no ponto das avocações.
Pedro Filipe Soares.
Começamos pelo artigo 110-A, alteração ao regime jurídico de proteção no desemprego. Deputado José Soeiro, faz favor.
Sr. Presidente, para dar a indicação que esta intervenção, até para ajudar aos trabalhos da mesa, será sobre as duas propostas de alteração que temos, sobre o subsídio de desemprego, a primeira proposta de alteração, e a segunda sobre as propostas de alteração ao artigo do apoio extraordinário, e por isso, nesta intervenção, as duas primeiras avocações do dia ficarão as duas consumidas da parte do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Portanto, artigo 110-A e artigo 112. Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda propôs à votação ontem uma alteração ao subsídio de desemprego, no sentido de serem repostos os períodos de concessão e serem repostas as regras que existiam antes dos cortes da Troika. Essas alterações foram rejeitadas, o que significa que o Governo e o Partido Socialista entendem que nós podemos enfrentar a crise que teremos com as regras da direita no subsídio de desemprego. Por outro lado, propusemos que as regras do apoio extraordinário pudessem abarcar todas as pessoas que vão ter uma redução de rendimentos e os trabalhadores independentes que no ano 2020 já tiveram um apoio e que em 2021 vão ser confrontados com uma condição de recursos que não existia em 2020 e que em 2021 vai privar dezenas de milhares de trabalhadores do apoio extraordinário aos trabalhadores independentes. O Bloco de Esquerda traz a este plenário precisamente estas duas normas para garantir que ninguém fica para trás e que nós não enfrentamos a crise que vamos ter em 2021 com as regras do subsídio de desemprego que o PSD e o CDS colocaram na lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV, faz favor. 110-A.
110-A, exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que os verdes acompanham a proposta que o Bloco de Esquerda apresenta como aditamento ao artigo 110-A, até porque também nós apresentamos três propostas exatamente no mesmo sentido, mas de aditamento ao artigo 111. Estas três propostas dos verdes pretendiam reduzir o prazo de garantia de acesso ao subsídio de desemprego e aos trabalhadores por conta de outrem, aos trabalhadores independentes e também aos trabalhadores independentes com atividade empresarial. De facto, desde o início de março, nós temos assistido a inúmeros atentados aos direitos de quem trabalha, afetando particularmente aqueles que se encontram numa situação precária do ponto de vista laboral. Muitos trabalhadores, sobretudo os que trabalham com estes vínculos precários, foram descartados, por exemplo, através da não renovação ou da cessação dos contratos. Para além dos contratos que acabam o seu termo, houve empresas a cessar os contratos a termo, antecipando o seu termo ou fazer cessar contratos a termo incerto, antes do termo, do motivo ou da situação concreta que lhe deu origem, portanto, que lhe deu fundamento. Ora, muitos destes trabalhadores que foram despedidos, ou estão na iminência de despedimento, ficam numa situação de grande fragilidade económica, muitas vezes sem qualquer tipo de rendimento ou apoio social. A situação que vivemos é, desde logo, preocupante ao nível da saúde dos cidadãos devido à Covid-19, mas também é preocupante ao nível dos rendimentos dos trabalhadores que, de um dia para o outro, ficam sem trabalho, muitos destes sem qualquer tipo de rendimento, ou mesmo impossibilitados de aceder ao subsídio de desemprego ou ao subsídio social de desemprego por não cumprirem o prazo de garantia. E nesse sentido, os verdes também consideram fundamental reduzir para metade os prazos de garantia estabelecidos para acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego, de forma a poder abranger mais trabalhadores que foram objeto de despedimento ou correm o risco de cair no desemprego. E, portanto, acompanhamos esta proposta do Bloco, que propõe repor o regime de acesso ao subsídio de desemprego, o regime que vigorava antes das alterações promovidas pelo Governo PSD-CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós ontem assistimos aqui a uma das maiores manifestações do setor de restauração e similares em frente aqui à escadaria do Parlamento. São pessoas que se dirigiram à Assembleia da República pedindo ajuda, porque estão numa situação desesperada porque veem os seus negócios reduzidos e veem as suas atividades encerradas. São pessoas, Sr. Presidente, que são contribuintes da Segurança Social como os demais trabalhadores e que lutam pela sobrevivência dos seus negócios. E a pergunta que se faz aqui hoje é se efetivamente este Parlamento quer ajudar estas pessoas e quer dar uma resposta a estas pessoas, só tem uma forma de o fazer, que é aprovar a proposta do PSD, que é a única, senhoras e senhores deputados, a única que contém um apoio efetivo aos sócios gerentes das pequenas e microempresas deste país, que são o tecido económico e empresarial de Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado José Soeiro. A proposta do Governo, do Orçamento de Estado, trouxe avanços naquilo que é proteção dos rendimentos e na proteção do emprego. Mesmo assim, o Bloco de Esquerda votou contra. Mas, na especialidade, demos ainda mais avanços face àquilo que é proposta do Orçamento de Estado. Mas, mesmo assim, o Bloco de Esquerda anunciou que vota contra. Pois bem, recordemos, layoff a 100%, proteção do emprego, dos rendimentos dos trabalhadores, Bloco de Esquerda, contra. Aumento extraordinário das pensões, desde janeiro, para as pensões mais baixas, como é que vai votar o Bloco de Esquerda do Orçamento? Contra. O aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego, como é que o Bloco de Esquerda vai votar o Orçamento? Contra. A aplicação do subsídio de penosidade e insalubridade, como é que vai votar o Bloco de Esquerda? Como é que vai votar o Orçamento? Contra. A nova prestação social, que vem na proposta de lei do orçamento, que sofreu evolução, recebeu evoluções durante o processo da especialidade, nomeadamente permitindo que os sócios gerentes possam aceder a esta nova prestação, permitindo que os sócios gerentes e os trabalhadores independentes em situação de confinamento geral possam aceder à nova prestação sem condição de recursos, que os trabalhadores por conta de outrem, quando vejam o seu subsídio de desemprego, quando fiquem sem o subsídio de desemprego, possam aceder a esta nova prestação sem condição de recursos, e os trabalhadores em situação de desproteção económica e social possam aceder a esta nova prestação social, desde que se vinculem à Segurança Social, e o prorrogamento, a prorrogação, melhor dizendo, por mais 6 meses, do subsídio de desemprego. Uma nova prestação para não deixar ninguém para trás. E como é que o Bloco de Esquerda vai votar este orçamento? Contra. Que fique bem claro, o Partido Socialista esteve sempre disponível para o diálogo e as conversações que fossem ao encontro daquilo que são as grandes prioridades da linha governativa. Um orçamento de combate àquilo que é a crise de saúde pública e à crise económica e social. Mas da parte do Bloco de Esquerda, recebemos sempre intransigência e a porta fechada para procurar soluções. Da nossa parte, estamos com consciência tranquila. A especialidade do orçamento trouxe as respostas à altura e as respostas necessárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós na especialidade votámos a favor de todas as medidas que significavam melhorias e contra todas as medidas que eram regressões. Agora, o que nós estamos aqui a votar são as regras que ficaram finalmente nesta proposta. E há coisas que não é possível compreender. Como é que o Partido Socialista acha que na crise que nós vamos ter se devem manter as regras da direita para o subsídio de desemprego? Um trabalhador independente que em 2020 teve apoio e não tinha condição de recursos para esse apoio, em 2021 vai ter uma condição de recursos apertadíssima, o que vai excluir dezenas de milhares de trabalhadores. Disse o Sr. Deputado, mas nós fizemos uma alteração para que os setores administrativamente encerrados, nesses setores não houvesse condição de recursos. Sr. Deputado, quais setores são esses? São apenas as discotecas. A generalidade dos trabalhadores independentes vai ter uma condição de recursos que os vai excluir de um apoio que já tinham em 2020 e, portanto, vão estar pior em 2021 do que estavam em 2020. E sobre a situação dos informais, Sr. Deputado, até hoje nós não sabemos se há um único trabalhador informal que tenha recebido o apoio que foi desenhado. E queremos que não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEF, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois de ouvir falar a Sra. Deputada Sandra Pereira, ocorreu-me fazer-lhe duas questões. A propósito dos sócios gerentes, era perguntar à Sra. Deputada se lembra da cambalhota que o PSD deu durante a discussão do orçamento suplementar, que deu dito por não dito em relação a uma proposta dos Verdes e depois acabou por aprovar outra, juntamente com o PS, que era menos favorável do que a nossa para os sócios gerentes. E depois a senhora deputada falou ontem da manifestação do setor da restauração lá embaixo. Eu queria perguntar à senhora deputada se eventualmente foi lá abaixo lembrar às pessoas, se foram lá embaixo. Eu quero saber é se lembraram às pessoas que estavam lá embaixo que foi o governo do PSD e do CDS que passou o IVA da restauração dos 13% para os 23%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, discutido o 110-A, presumo que também o 112, e passamos para o artigo 139-A. Rendas de imóveis em centros comerciais. Não há inscrições?
Bruno Dias, do PCP.
Eu ouvi, é só ele sentar-se. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O PCP evocou a proposta 1424, que tem a ver com as questões das rendas de imóveis em centros comerciais. É uma discussão que não é nova, há uma medida que está em vigor neste momento decorrente do orçamento suplementar. A proposta do PCP vai no sentido de responder aos problemas que foram criados a partir de março e até à entrada em vigor do orçamento suplementar em julho. Há questões que continuam por resolver e que estão desprotegidos os lojistas dos centros comerciais. É preciso defender em 2021, nomeadamente as pequenas e médias empresas, os lojistas dos centros comerciais, fazer a distribuição justa dos sacrifícios daqueles que estão a enfrentar uma situação dramática no comércio, na restauração, nos serviços em relação a estas unidades comerciais. Não podemos deixar de sublinhar, em todo o caso, que o PCP insiste na necessidade de dar uma resposta concreta e efetiva, não apenas a quem está na atividade nos centros comerciais, mas para todos os estabelecimentos que têm porta para a rua, aquilo que tem a ver com os arrendamentos não habitacionais em relação às micro, pequenas e médias empresas. A situação continua a ser dramática, os problemas estão longe de estar ultrapassados e queremos daqui apelar ao PS, ao PSD, ao CDS e à Iniciativa Liberal, que votaram contra a proposta do PCP, que reconsiderem, porque estamos a tempo de dar uma resposta concreta no orçamento para 2021 a estes micro e pequenos empresários que se defrontam com problemas gravíssimos e que encaram o futuro com preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, não é possível persistir em ignorar a questão das rendas comerciais. A solução do Governo é adiar, e agora vem dizer que mais um tempo apresentará uma proposta de lei que a Assembleia desconhece. Mas no Orçamento de Estado não apresentou qualquer proposta que fosse de encontro às necessidades daqueles que estão completamente asfixiados, a restauração, o pequeno comércio, e que precisam ser encontradas soluções para que eles respondam à crise. Não se lhes pode dizer só paguem as rendas aos arrendatários, nem só aos senhorios, não recebam agora, recebam depois. A dívida avoluma-se. A proposta do PSD é simples e de bom senso. Quem reduzir rendas comerciais aos seus inquilinos tem uma compensação fiscal equivalente. E isto significa repartir sacrifícios entre todos e ajudar estes pequenos, médios empresários a proteger o emprego, a proteger as suas empresas e a valorizar o futuro do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a este artigo não há mais inscrições. Passamos para o artigo 200. Há agora uma última inscrição. Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, o Chega não se opôs à proposta que o PCP aqui apresentou, mas era importante deixar isto claro. Nós não podemos responder a uma crise impondo a outros os custos dessa crise. E não podemos criar normas de tal forma desequilibradas que vão onerar aqueles que também pagam impostos e que também sustentaram durante muitos anos este país. O Chega percebe neste momento a importância de segurar mais centenas de milhares de lojistas no país inteiro. E essa é esse é um imperativo nacional. Mas não podemos esquecer que quem está do outro lado também tem impostos para pagar e também tem contas para pagar. Por isso, esta é uma aposta que é dada